Alô, todo mundo! Aqui é o terceiro episódio do Eternal Magic, podcast brasileiro sobre Legacy. Comigo, o grande Fausto. Fausto, depois do final de semana maravilhoso de ver o nosso Flamengo ganhar dois títulos no sábado e outro no domingo, como foi seu final de semana?
Ah, foi super divertido, porque além de tudo, teve trial ontem, valendo buy e inscrição para o Eternal Challenge, último do ano, que vai ser dia 15 de dezembro, na PVP. Então, eu joguei lá, feliz da vida, rindo à toa. O pessoal até comentou, nossa, tá rindo pra caramba aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, aconteceu o Flamengo. Aconteceu o Flamengo aí, campeão da Libertadores, campeão brasileiro no final de semana. E eu joguei conforme prometido, Romário, com o deck que você pediu. Não sei como chamar, Urza Eco.
Pode ser
Urza Eco, né? E foi muito divertido, assim. Um deck de cálice, né? Como o pessoal fala. Deck que abusa do uso das Sol Land. E tem aí o Carne, tem Urza, tem Narsete e tem o Eco das Eras. Você pode acelerar o cast dele com Diamante Olho de Leão, né? E você, enfim, uma vez que você encaixa ele com o Narset em campo, você obtém uma vantagem imensa. Pode ganhar com o Tolkien, o Carne te dá um leque de opções no side muito bom, inclusive a Balista, como é que é o nome? Leitice, né? Leitice, como é que pronuncia? Então é um deck que foi legal, acabei fechando em segundo lugar no torneio, 3-1. Primeiro jogo foi contra... Mas eu posso falar depois, né? Te perguntar antes de me jogar, devolver um pouco a bola para você. E o seu final de semana, como é que foi?
Bom, o final de semana foi... Primeiro foi estressado pelos 80 minutos de partida, depois ficou... Não, brincando, foi legal ver o Flamengo ser campeão. Eu sou de... Nasci em 84, então eu nunca tinha visto o Flamengo ganhar uma Libertadores. Fiquei muito feliz, o jogo foi nervoso, mas foi bom. Eu não tive muita chance de jogar Legacy em papel, mas eu joguei umas ligas no Magic Online com a mesma lista que te passei, né? Joguei acho que umas quatro ligas. Eu terminei com recorde positivo, acho que eu fiz 3-4-1, em que eu fiquei 2-3. Deck bem divertido mesmo, como você estava falando. Tem bastante interações que são legais de ver. Teve alguns jogos que eu castei assim, acho que umas três ou quatro vezes o Echo V11 lá. Então é bem legal. Tinha umas vezes que eu jogava sem ter a Narset na mesa, mas só para ver o que ia acontecer. E achei bem divertido, assim. O deck é bem legal. Tô tentando terminar de montar o deck no papel. Mas é bem legal. Então eu joguei o mesmo deck. A única coisa que acho que eu talvez mudaria, talvez eu tentaria colocar alguns daquele o Sai. Aquele bicho que toda vez que você joga um artefato, cria uma criatura, né? Mas eu acho que. Sei lá, acho que aquela lista é bem legal mesmo. Eu acho que recomendaria para quem quer jogar um pouquinho de Legacy e se divertir com um deck que é meio diferente.
Sim.
Bom, agora a gente podemos dar uma olhada aqui no. Tive vários campeonatos esse final de semana, que foram até alguns que foram transmitidos pelo Twitch. Teve o Four Seasons que aconteceu na Itália. Esse eu não consegui achar os resultados ainda. Eu só sei que teve vários jogadores que saíram aqui sozinhos para jogar, em preparação ao GP de Bolonha que vai acontecer esse final de semana. Até o Joe Brennan, o atual campeão de Vintage, foi jogar também. E eu não consegui achar os resultados todos, mas eu vou tentar procurar para postar no nas anotações do episódio. Mas o que eu consegui foi achar aqui o resultado do MKM, acho que se chama. Eu acho que é Magic Card Market, que é uma série de eventos que acontece na Europa, bem parecido com o estilo da Star City. Eles vão de cidade em cidade, promovendo eventos. E eu acho que toda a parada deles tem Legacy. Sei que sempre tem Legacy e Modern. Não sei se. E às vezes tem limitado ou Standard, mas eu sempre fico olhando quando tem Legacy, né? O deck que ganhou foi um Death in Texas. Isso eles tentam fazer uma coisa bem parecida com Star City, né? E é legal.
Death in
O
Texas?
Death in Texas ganhou. Foi esse aqui, a
Qu
Karel
quantos
Gil.
jogadores?
Fausto, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente pode procurar aqui
O Fintechs
rapidinho.
voltou antes do que eu esperava, então já tá perfeito.
Tiveram 247 jogadores que apareceram para jogar. Eu sei que a final foi Death in Texas contra Blue Red Delver, o R Delver. Eu assisti alguns jogos do Top 8, eu assisti bastante do Suíço. Eu sei que foi legal também que o campeonato foi em Praga e o jogador que ganhou era de Praga, era lá da
Ah, que
República Tcheca.
legal.
Eu sempre acho legal quando o jogador da cidade acaba ganhando o campeonato, né? Vendo aqui, a única coisa que eu tava querendo procurar, ele optou em jogar com a Madre das Runas, né, em vez de jogar com o Giver Runes. Mas do demais, o deck é bem padrão. A gente não tá vendo nada muito diferente. Tem uma Mishra's Factory aqui, uma fábrica de Urza, né? Uma Flagstones. E o resto me parece bem normal, né? Nada muito de diferente. O único deck no top 8 que me chamou um pouco a atenção foi esse aqui do Gero Zipel. Eu não sei, desculpa, meu alemão tá meio enferrujado. E ele tava jogando esse deck aqui que parece um tipo Death and Taxes com Eldrazi, né? Todas essas listas eu vou colocar o link no, no, nas anotações do episódio para quem quiser olhar depois as listas. Mas você vê que tem aquele combinho do Leonin Arbiter, né? Aquele bicho que você tem que pagar duas manas para poder procurar no deck. E jogando com o Ghost Quarter, né? Também tem o Khaleesi, tem Talia. O demais, top 8, não vi nada muito de diferente. Teve um deck também do Johannes Guttbrod, que ele jogou uma das partidas eles colocaram no stream. Ele tava jogando com um deck que é o Bunch, Show and Tell. É que eu vi
O
Bunch,
Ganho
eu acho
Wish,
que
né? Aí você tem
isso.
acesso ao View of Summer no site, né?
Correto. Quando eu vi
Faz
Bunch, eu achei que
bom isso.
aparecia aquela Eureka, mas não tem a Eureka aqui.
Não, não tem Eureka, mas tem o View of Summer que às vezes funciona como um comando críptico de uma mana, né?
Isso. Ele também optou de jogar com Crop Rotation e também tem o Carpet of Flowers no sideboard.
São as três cartas verdes
As cartas verdes da parte Bunch. Observação sobre esse deck joga com uma carta no main deck chamada Split Decision, é uma carta de Conspiracy, que se você quiser jogar com esse deck igualzinho no Magic Online, você não vai poder jogar, porque Split Decision não existe no Magic Online. Não, 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 não. Eles nunca lançaram essa carta Split Decision no Magic Online.
Que esquisito, hein? Podia ser uma possibilidade de comprar single, né?
Bom, a carta não é nem cara, mas é que não sei se eles não conseguiram programar a carta no jogo, porque ela tem aquela mecânica que nem do Ghost do Council Judgment, aquele Will of the Council. E ela tem
Se
uma.
empatar, copia. Se um ganhar, anula, não é isso?
Isso. Eu não sei se eles não conseguiram programar essa carta no Magic Online, mas não tem. Então, se quiser jogar com as mesmas 75 que o jogador jogou, não tem como jogar no Magic
Não tem
Online. Eles
como.
têm que substituir por alguma outra coisa. Falso, você olhando aí, você viu alguma coisa assim que chamou atenção para você no top 8 deles? Ou você achou assim meio. Não sei se algum
Não,
deck
assim,
chamou atenção para você.
eu queria destacar a variedade de decks, de listas no top 8, né? Você praticamente não viu lista, a gente não vê a lista repetida nesse top 8, que demonstra que o field está completamente aberto. Praticamente qualquer coisa que você faça e saiba pilotar bem, não qualquer coisa, mas dentre aqueles decks que efetivamente já provaram sua eficácia, você pode ir voltando o Elfo, voltando o Defentex, voltando todos os decks que tinham ficado um pouco intimidados com a presença do Reigning Six, né? A gente tá vendo de forma acelerada aquilo que a gente havia comentado, né? Volta o retorno desses decks. Isso a gente sentia, né? Os jogadores que só jogavam de Elfo falando, muito falante, mal vai voltar a jogar. Defentex é a mesma coisa. Então, acho que nesse field eu destacaria, que você apontou aí, eu destacaria a variedade de decks, né? Tem quem gosta de Chantel, quem gosta da Fintechs, quem gosta de. Teve Delver, não teve também?
Teve Blue, o R Delver.
O RDL, se não me engano, com dois Power Brazier no deck também. E acho que é isso. É, a tendência agora a gente ter. O pessoal me ligou, um amigo, antes da gente conversar agora, perguntando do field, como é que o que eu acho, do Nacional e tudo mais. Eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Esse Nacional Legacy que está chegando aí, o GP Bolonha, no próximo final de semana também. Vai encontrar um field completamente aberto. Mas isso que vai ser legal, o mais importante desses campeonatos vai ser a habilidade do jogador. Porque quem conseguir extrair mais do seu deck vai ter mais chance, já que não vai ter o melhor deck, não tem field consolidado, os pareamentos podem levar para qualquer lado. Então, acho que nesses torneios do final de semana, nesses próximos finais de semana, né, até a gente ter um field mais concreto, acho que a gente vai poder ver muito aí de quem realmente está treinando e sabe jogar Legacy, sabe jogar Magic. Esses jogadores vão ter a oportunidade de mostrar trabalho, viu?
É, o conhecimento do seu deck e do formato que vai valer mais.
Concordo.
É, você falou negócio de variedade, realmente, a única carta que a gente vê assim, estilo que repetiu foi Show and Tell, mas mesmo assim, os dois decks que chegaram no top 8 foram bem diferentes. Um é o Bunch, o outro que era o azul e vermelho mesmo, normal. E os dois
Exatamente.
decks que jogam com Thalia são bem diferentes. Um joga com Thotnot Seer e Khaleesi, e o outro é o Death in Texas normal mesmo, né?
Ou é o Soldier Stomp, se não me engano, né?
Não, não, é
Soldier
tipo
Stomp.
como se fosse aquele. O Death in Texas com o Zeldrazi. Tem o Displacer, tem o
Ah, é o
Thotnot.
Eldrazi. Tá. É o que chama de White Eldrazi, talvez. É com
Isso.
Khaleesi também, não é? É um
É.
deck de Khaleesi. Tá.
Exatamente. Bom, esse foi o MKM de Praga, que foi no final de semana passado. Se alguém quiser assistir um pouco de Legacy também, foi gravado. Eles transmitiram pelo Twitch. Acho uma coisa bem legal que eles ainda. Eles continuam fazendo a transmissão. E para quem estava assistindo, quem conhece o Pro Tour, tem aquele rapaz da Austrália, o Riley Knight. Ele ajudou a fazer o comentário no, nesse campeonato. Então,
Ah,
para quem
legal.
gosta de assistir uma pessoa bem animada, que eu gosto do comentário dele, ele sempre está bem animado. Ele fez um pouco do comentário no campeonato. Então, se procurarem. No Twitch, vocês podem encontrar o MKM Card Market, vão achar desse final de semana. E também teve Modern no sábado, então se você gosta de assistir Modern, também teve isso. E aqui a gente pode olhar agora os resultados. Teve o Challenge também semana passada, sábado, domingo passado agora. O JPA, o Jonathan Gillespie, ganhou com surpresa, surpresa, Show and Tell. A lista que ele jogou, joga com Daze, quatro Dazes, e jogou com
Olha aí.
o Simic Spirit Guide e a Lotus Petal. O que você achou
Uau! Esse é
dessa.
mono blue? Esse é mono blue?
Não, tem vermelho também. Tem aqui o Sneak Attack
Ah, tem Sneak
e.
Attack e o Daze. Então, uma lista provavelmente talvez com 7 solentes. Porque se tem muito Daze, me leva a crer que ele quer tá fazendo para combar no 1. Combar no 1 proteger. Eles têm pétala também. Ele
Tem
tá
pétala.
tentando projetar o deck dele para decidir a partida logo, assim como o River Plate tentou fazer contra o Flamengo no sábado. Decidir logo ali na pressão e tal. Me parece uma build nesse sentido. Agora, eu reparei que muita gente tem comentado sobre o Show and Tell. Muita gente boa tem comentado que projetando o Show and Tell como um dos grandes favorecidos para esse novo metagame que se anuncia, né? Então, é bom a gente ficar ligado. Quer dizer, mais um, né, Show and Tell por aí. Já mostra também, já aponta nesse sentido.
Você comentou aqui agora o negócio de vermelho. Eu não prestei muita atenção nisso, mas agora que eu reparei no sideboard dele, o sideboard inteiro é muito mais. Me parece que é mais azul do que vermelho mesmo. Ele tem duas cópias do Pyroclasm e uma Pyro Blast e uma Red Elemental Blast. O resto do sideboard é todo azul e artefato e tem duas Surgical Extraction, né? Mas no main.
O que eu conhecia, até publiquei fotinho brincando lá no Facebook com o Raku, que virou Elk no final de semana, na sexta-feira. É um deck muito antigo que usa ainda Dream Halls, né? Que é o Mono Blue, Omnitel, né? Que você tem quatro Canyon Wish e aí você tem praticamente acesso ao site todo. Você bota uma de cada, uma instante de cada, vira um toolbox de instante, né? Agora, com o advento do Teferinho, ele evoluiu para o W. Eu vejo muitas listas do W, você tira o Dream Halls, põe o Teferinho, faz tentativa de combar ou para Release the Ants ou então para Enhakul, né?
Isso.
Tira também o Enter Infinity, que era a versão antiga, né, com o Dream Halls. E agora tem a versão Bunch, que te permite o acesso a essas três cartas que a gente havia comentado: Veil of Summer, Carpet of Flowers, e a terceira verde era.
Esqueci, peraí. Cara, a crop rotation, se
Crop Rotation,
quiser.
exatamente. É interessantíssimo isso, né? Porque você pode, num field muito aberto, não pode vir qualquer coisa, então você tem acesso a Bojokabok contra os Dredd, tem acesso a Caracas contra Reanimator. Quando você vê que o próprio momento que a gente vive do Legacy, e a gente vai vendo pelos sites, pelas listas, ainda é um momento de adaptação que você vê nitidamente por aí, né? As cartas que estão sendo apresentadas são as mais que tem mais poder de aumentar o seu leque de decisão. Então, você quer ter crop rotation, você quer ter as cartas que te permitem maior alcance, né? Contra vários decks, contra decks de mais diversificados possíveis, as cartas coringa, né? Digamos assim. Então, eu acho que isso é reflexo também dessa era que a gente está vivendo aí do pós-bando do
Do
Rainy
Rene
Six.
6. Bom, então aqui em segundo lugar, a gente vê um deck que a gente sabia que tinha problemas contra os decks de Rene 6, que é o Eldrazi. Fazia tempo que eu não
Sim.
via um Eldrazi ir bem. Esse aqui ficou em segundo lugar. Ah, quando eu comecei a olhar a lista, eu achei que era aquele Big Eldrazi que falavam, mas na verdade esse aqui é um deck meio que híbrido. Ele tá jogando com aquele Ugin, o Jhin de War of Spark, né? Mas tem o Green Monolith também, o Monolito Sinistro. Mas ele também tá jogando com o Endbringer, o Reality Smasher, Matter Reshaper. Então tem todos os Eldrazi pequenininhos que. Bom, pequenininho, os do Stomp, né? Mas também tem o Lamog do Big Eldrazi, né? Então esse aqui é um deck meio. Que não diz isso, meio híbrido assim. E era um deck que tinha dificuldade de jogar contra um deck que conseguia jogar uma Wasteland todo turno, né? Como o Rene 6 não tá mais no formato, esse deck agora teve chance de voltar e ser jogado, né? Porque antes você não conseguia desvirar com o Cloud Post na mesa quando o oponente tinha um Rene 6 ativo, né? Então esse deck ficou em segundo lugar, perdeu pro o Show and Tell. Em terceiro lugar, isso só querendo falar para os ouvintes, que a gente não vai falar de todas as listas, mas aqui a gente viu, eu e o Falso aqui, a gente viu algumas listas interessantes no do Challenge. Então a gente vai comentar só rapidinho aqui. Em terceiro lugar ficou o Mark Kronig, o conhecido Bara. Ele jogou com uma lista que eu não sei como descrever. É como se fosse um Death and Taxes com humanos, mas também tem uma Chromox no deck e tem um Daze no main deck. Quatro Brainstorms e quatro Espadas Enyaradas. As criaturas parece que alguém pegou um fichário de Legacy assim e puxou as criaturas assim e colocou todas no mesmo deck. Falso, você tá vendo a lista aí, o que, que você acha do deck do Bar aqui?
Calma aí, deixa eu acessar a tua tela aqui primeiro. Tá na sua tela aqui? Tá.
Tá.
Bom, vamos lá. Deixa eu ver essa lista aqui.
Eu
Cara,
posso falando aí.
é uma lista que parece ser muito.
Ó, tem quatro
Rapaz,
Guild
terceiro
Strix.
lugar. É uma mistura de. Pô, não dá pra. É
Ó,
um deck muito doido, na verdade. Tem
deixa eu ler
quatro
aqui rapidinho
Vial, tem uma Mox de artefatos, são cinco artefatos. Tem a Baleful Strix, tem Medley Maze, tem Mother of Runes. Ele tem uma metade do deck aí que lembro de humanos, né? Quatro recrutas, Tomique. Agora ele também junta com Truename, junta com. Isso é terceiro lugar no Challenge do Mall, né?
Isso. Só ler rapidinho aqui, senão daqui a pouco também fica difícil de pessoal acompanhar. Então a gente teve, como eu falei, teve quatro Baleful Streaks, um daquele Charming Prince, que é como se fosse uma outra versão do Flicker Wisp, né? Aí tem um Flicker Wisp, um Leonin Relic Warder, que é aquele que remove artefato artefato, desculpa, artefato encantamento. Quatro Medley Mage, quatro Madres das Runas, um Palace Jailer, um Plague Engineer. Quatro Recruiter of the Guard, né? Um Remorseful Cleric, que é essa carta aqui eu tive que ler de novo, que eu não lembrava. É aquele clérigo que é 2-1 com voar, você pode sacrificar e remove todas as cartas do cemitério de jogador-alvo. Soul Herder, que é aquela carta de Modern Horizons, que toda vez que é. Deixa eu ler como é que é a carta de novo. Toda vez que uma criatura for exilada, você coloca um marcador mais um nela. No final da sua fase de. No final do seu turno, você pode remover uma outra carta de jogo que você controla e você retorna ela sobre o controle do jogo. Volta no seu controle. Tem duas cópias do Soul Herder, um Tomik, dois True Name e um daquele Weathered Wayfarer. Essa carta aqui eu só lembro dela do Maverick de 2009. Ela é uma criatura de uma mana branca, você pode pagar uma e virar. Você pode procurar por uma carta de terreno do seu baralho e embaralhar. E você coloca essa. Você pode fazer isso só quando você controlar mais. Quando seu oponente controlar mais terrenos que você. Bom grifar aqui que você pode procurar qualquer terreno. Então, você pode procurar Wasteland ou Caracas, qualquer terreno desse assim. E depois tem quatro instantâneas. Desculpa, quatro Brainstorms, um Daze, quatro Espadas Enharados, quatro Vials e uma Chromox. E os terrenos têm que. Quatro Flood Strand, uma ilha, uma Caracas, duas Marsh Flats, uma Planície, três Polluted Deltas, uma Scrubland, uma Tundra, um Underground Sea e duas Wastelands. E o sideboard tem várias criaturas que podem ser encontradas com o Recruit of the Guard. Você falou isso mesmo. A metade do deck é como se fosse um Death and Taxes e a outra metade fosse como humanos, mais ou menos, né?
É um deck interessante porque é novidadeiro, nunca tinha visto, pelo menos, eu nunca tinha visto uma lista parecida. Ele tem. Esse Daze perdido aí dá até para desconsiderar, porque mais o cara quer fazer uma pegadinha, ou talvez ele tenha tentado colocar mais uma carta azul, porque tem quatro Force of Will no side, né, e talvez precise para conta de cartas azuis. É curioso você poder pegar o True Name Nemesis com o Recruiter, né?
Isso.
É, isso é interessante. Onde é que tem a possibilidade do Vial, mas não tem Porto de Richado, né? Então, é um deck que tem 28 criaturas aí, e a curva dele vai até o 4, mas é mesmo assim com só um Palace Jailer, então 99% das vezes vai até a curva 3. E é um Esper pelas cores, dá para ver, né? Não tem vermelho nem verde. E, bom, parece que o cara conseguiu pegar muita gente de surpresa, né? Com essa lista de nomes todos. Tem um toolbox aí, né? Muita coisa. Deve conhecer bastante o field, porque para usar Medley Mage você precisa saber o que você vai nomear. Inclusive, às vezes, com uma única land que você tenha na sua frente, né? Então, né? É um deck de. Não é para qualquer um pilotar. Alguém que
Não.
tenha já um conhecimento de médio para avançado do Legacy.
Isso é verdade. Jogar com quatro Medley Mage sem ter como olhar a mão do oponente é um deck que você tem que ter um conhecimento do formato, realmente. É o tipo do deck que alguém pode ver que ficou em terceiro lugar, vai pegar pra jogar, vai fazer um 0-5 numa liga online e vai achar que o deck é uma porcaria, mas às vezes pode ser por causa de inexperiência ou não saber por quê. Porque você vê, ele tem várias cartas que tem uma cópia só no deck, né? Então elas estão ali por causa de algum motivo específico que ele colocou no deck. É, não é uma cópia só porque ele quer, né? Então
É,
tem situações que.
ele fez um toolbox também, né? À medida que você joga com quatro recrutas e tem acesso a um zoom-off que ele colocou, tipo Palace Jailer, Plague Engineer, vai contra Tribal, o Jailer, você vai ter contra controle um card de vantagem imenso, o Remorseful Cleric, você vai ter contra decks que usam e abusam de cemitério, também um off, né? Uhum. O outro que você citou, Weathered Wayfarer,
ele
também é um off, né? Então, é isso, né? Você tem 60 cartas ali que vão te dar jogo contra praticamente qualquer outro deck, né? No formato. Esse deck aí vai sofrer demais contra Storm, por exemplo, né? Eu imagino que, pelo menos no G1, vai sofrer bastante. É interessante que ele tem 4 Brainstorms, né?
Então, será falso? Porque tem 4 Medley Mage.
Tem um Medley Mage, é verdade.
Turno 2, Medley Mage, Tendrils of Agony. Acabou, GG, vamos pro jogo 2.
Se você tá no play, né, e o oponente fez uma fat só e passou, e você tem um Medley Mage, talvez tenha 2 Medley Mage, por exemplo, aí talvez valha a pena no escuro você fazer. Ou se ele fez mostrou uma land básica, uma ilha, e fez um pré-ordem, né, pré-ordem é uma carta que indica muito Storm, né, ou mesmo Underground Sea e tal. Porque se você não fizer o Medley Mage no 2, e até correndo o risco de chutar errado, corre o risco de você perder na volta, né?
Não, e ele tem...
Pode combar na volta.
Ele tem o Charming Prince e tem o Flicker Wisp, né? Então, se ele fez... Se ele tava assim, se ele achou realmente que era Storm, fez o Medley Mage, não era, não é difícil você dar um Flicker Wisp no Medley Mage e mudar pra outra carta que você quer usar, né? E o contrário, se você errar, você pode perder o jogo, né? Então, eu acho que a vantagem maior é fazer o...
É fazer,
é.
Chama atenção também 4 Brainstorm, né? Sempre quem jogar de Defentex e queria jogar de Brainstorm também ao mesmo tempo, agora tem uma chance aí num deck.
Tem uma opção.
Você não tá tentando me sugerir pra jogar com esse deck, não, né?
Não. Esse deck aqui é legal, mas é coisa que... Eu já vi os decks que o Mark gosta de jogar e ele é mestre desse tipo de deck. Eu já joguei algumas listas dele. Algumas deram certo, algumas não. Então, eu não aconselho ninguém que gosta desse estilo de deck pegar pra jogar. Porque, como eu falei, pode ser... Você pode jogar uma liga, um campeonato local e se divertir bastante. Ou pode ser frustrante, porque você não faz nada às vezes. Mas você falou um negócio da quantidade de cartas azuis. E realmente, eu nem percebi isso. Porque ele tem... 2 Force of Negation e 4 Force of Will no sideboard. Então, esse negócio de ter o Daisy no main deck faz... Às vezes é por isso mesmo, às vezes a quantidade de cartas azuis que precisava pra ter Force of Will e Force of Negation no sideboard, né?
Eu nem tinha pensado nisso. Ele só tem 15 cartas azuis no main deck. É. Então, dizem que o count mínimo da Force of Will é 17, 18. Então, precisaria ter mesmo. Esse Soul Rider faz o quê?
Então, eu já vi jogando já em Modern já. Então, quando uma criatura exilada do jogo, você coloca então um contador mais
também. Um. Tá. Então são 17, na verdade, não são 15.
Mas é tá. Não, com o caso do Daze. E tem outra coisa, né? O Daze, se você tomar um Daze no primeiro jogo, sem conhecer o deck do oponente, você acha que ele tá jogando com 4, né?
Sim,
então pode ser
sim,
que no jogo 2, 3, o oponente sempre tá jogando em volta do Daze e você não tem o Daze, porque só tem um só no deck todo.
Exatamente.
É uma boa sacada. Bom, então aqui é o deck do Anurag agora também, que eu achei muito legal, achei que a gente ia comentar. Tem algumas interações assim que eu achei interessantes. Tem uma carta aqui que eu já vi ele jogando várias vezes no stream dele. Pra quem procurar, é UnZD. No Twitch, eu acho que é twitch.tv/UnZD. Não sei se tem algum número depois, mas vale a pena assistir o stream dele, pra quem gosta de ver Miracles. Essa lista dele aqui, então, o que me chamou a atenção pra mim foi que tem 3 Planeswalkers, um de cada um. Um Jace, um Oko, um Teferi. De criatura, jogou só com 2 Snapcasters. Os feitiços tem 1 Entreat the Angels, 1 Ponder. 4 Ponders. Um Sevini's Reclamation, que é uma carta de Commander. Eu vou ler aqui rapidinho, que eu acredito que nem todo mundo conhece essa carta.
É que volta permanente do Grave, né?
Isso, é uma branca e 2, é um feitiço. Você pode devolver uma permanente que custa 3 ou menos do cemitério para o jogo. Se você jogar essa carta do cemitério, você pode copiar, então você faz 2 vezes. E a carta mesmo tem flashback de 4 e 4 manas e uma branca. Continua aqui, tem 3 términos, as instantâneas são 4 Accumulated Knowledge, 4 Brainstorms, 2 Dovin's Veto, 2 Force Negation, 4 Force of Will, 1 Intuição, 4 Espadas Engarados, de Artefato tem 4 do Astrolábio, Encantamentos 1 Back to Basics, e os terrenos, é os terrenos que a gente vê desses decks bunch de Snow, 4 Flooded Strand, 4 Mystery Forest, 2 Mystic Sanctuary, 1 Plura Delta, 1 Floresta Nevada, 4 Ilhas Nevadas, 2 Planícies Nevadas, 1 Tropical Island e 1 Tundra. A gente conversou um pouquinho antes aqui de começar o cast, né? Eu reparei que tem a Intuição, que é uma carta que eu acho que deveria ser jogada mais, mas a gente não vê tanto. É, tem aquele combo do Extended, eu lembro de quando, lá dos idos de 99, 2000, que você jogava com Intuição e o Accumulated Knowledge, né? Então você joga uma Intuição, você mostra 3 Accumulated Knowledge pro seu oponente, e quando você jogar o Accumulated Knowledge depois, você compra 3 cartas, né? E tem a opção também de, por exemplo, alguma coisa que nem o Snapcaster depois e tal. A outra interação que eu percebi aqui tem a Intuição, tem o Savini's Reclamation, né, que é a carta de comando que a gente comentou, e os 3 Planeswalkers, né? Então, se você quiser comprar algum os 2 Planeswalkers, é o Woku ou o Teferi, você pode fazer isso, jogar uma Intuição e mostra uma Savini's Reclamation, um Woku e um Teferi. Aí não importa qual carta que o oponente te dá, você vai ter a outra também com você, porque a Savini's Reclamation pode trazer o outro Planeswalker pra mesa também, né?
Isso aí.
Interessante. Então se você estiver jogando com um deck que não tem muito terreno básico, você pode mostrar uma Savini's Reclamation, Back to Basics e um Planeswalker. Então tem várias opções aqui. E o sideboard tem uma Narset também, Return to Nature, uma Volcanic Island, que aí ele tem umas cartas vermelhas para sideboard, tem 2 Pyroblast, um Council of Judgment, Carpet of Flowers. Mais um Terminus, seria o 4 Terminus, 2 Containment Priest, 1 Flusser Storm e 3 Veil of Summer. Então você vê que no sideboard tem mais carta verde também, tem o Carpet of Flowers e o Veil of Summer. Estão percebendo que tem vários decks que estão fazendo esse splash do verde só pro Veil of Summer e o Oco. Que nem você falou, é como se fosse um Crypt Command, né, às vezes, por uma mana. O que você achou dessa lista do Grande Anurag, que também comentou um pouco do Eternal Weekend lá que a gente estava.
Sim, muito legal. Inclusive, a gente teve uma lista bem parecida aqui em Brasília. Essa formação Bunch, ela vem se consolidando como uma das principais escolhas dos jogadores de controle, né? Provavelmente vamos ter algumas delas no Nacional, jogadores como o Stefano, que vem treinando, o Diego aqui de Brasília, entre outros. O Diego, inclusive, ganhou o Eternal Challenge com uma lista, né, que tem esses Planeswalkers e tem... Agora tem uma carta muito específica dele, né? Que a gente já comentou aqui, a Fundição, né? Aquela de uma mana de comanda que faz Servo, depois Toptero, depois o 4-4. Então, essa lista é bem interessante com algumas cartas Spices, né? Que são um office que ele, acho que encaixou muito bem, como a gente já comentou. Né, o Reclamation, o Intuition, né, o próprio Entreat, o Back to Basics. Back to Basics, um off, eu acho sensacional, porque tem jogo que você baixou, acabou, né, se entrar. Então, é uma carta muito boa. É um deck interessante. Essa combinação aí, ela já... Hoje em dia, a gente não pode mais falar que o W, X... vai ser sempre com vermelho por conta de Pyroblast, né, e outras coisas, os controles, né? O verde está concorrendo fortemente e com uma leve vantagem, eu diria, nesse momento. Seja pela novidade e força também que representa o Oco, seja pelo acesso a cartas que constituem respostas genéricas, como o Veil of Summer e também o Crop Rotation, né, que podem ser side. O Carpet of Flowers, eu estou vendo aqui de novo, está no side dele, então, assim como estava no side do Show and Tell, lida muito bem com os soft counters, né? Então é uma lista interessante. A gente tem que analisar com cuidado, com carinho, com atenção, os decks do Anzid, né? Porque ele é um jogador muito experimentado, está sempre praticando muito, então ele consegue consequentemente, né, melhorar o jogo dele, né? Ele melhora o jogo dele e a gente deve assistir, deve ter atenção no que ele está apresentando.
Eu achei legal experimentar mais com essa carta, as Evines Reclamation, né?
E tem uma carta que a gente não falou aí, que é o Mystic Sanctuary, né? Que é uma
Ah,
carta
verdade.
muito, muito, muito poderosa mesmo nesse tipo de deck, né? Você pode rebobinar um AK, ou então um Rainstorm, ou uma Plowshares, né? E tudo de forma instantânea, com a Fatland. Fatland vira um tutor, na verdade, né?
Viram
Então,
um. Como é que é aquela carta?
um
Aquela que foi
Mystic
banida?
Tutor, né?
É, o
Um
Mystic
Mystic
Tutor.
Tutor. É, tanto é que tem Mystic no nome, né? Não é por acaso.
É verdade. Já
É
deram
interessante.
uma dica já aí.
Lá no Eterna
É, o que eu
Weekend
pensei.
teve um jogo que o rapaz me deu umas 6 plaushes por causa desse santuário aí. Foi
Nossa.
impressionante.
É
Impressionante.
o. Deixa eu comentar, deixa eu ler essa carta, que a carta é meio nova. É o Mystic Sanctuary. É um terreno do último set, né? Da última edição. É uma ilha. Você pode usar uma Fatland para procurar ela. E ela entra em jogo virada, a não ser que você controle 3 ilhas ou mais. Quando ela entra em jogo, você pode. Desculpa. Você pode pegar uma instantânea ou feitiço que está no seu cemitério e colocar no topo do seu baralho. Quando ela entra em jogo desvirada, desculpa. Então, quando ela entra em jogo desvirada, você pode pegar uma instantânea ou um feitiço que está no seu cemitério e colocar no topo do deck. Que nem você falou, você pode rebobinar aí qualquer uma dessas instantâneas está no deck, ou até. A primeira interação que eu pensei com essa carta foi colocar um Terminus de volta no topo do deck. Ou um Entreat the Angels, alguma coisa assim, né? Então, você te dá mais versões. Essa carta é muito legal. Uma coisa que eu pensei, eu não sei se já estou sendo muito, vou dizer assim, lembra daquela, o Mark Rosewater, ele escreveu um artigo falando que o Johnny era aquele cara que quer ganhar todos os campeonatos, o Timmy é aquele que gosta de jogar com os decks divertidos, e o Spike é aquele que joga com, não, o Spike é aquele que quer ganhar os campeonatos, e o Johnny é que gosta de jogar de combo, e o Timmy é aquele que gosta de jogar com os decks divertidos. Eu acho que eu sempre sou mais Timmy do que os outros. O Timmy em mim jogaria com aquela carta, aquela de Zendikar, acho que é Deprive, que se chama, aquela contra mágica que você tem que
Ah,
devolver
sim.
um tempo.
Você volta uma lenha. Ah, sim, você pode voltar, claro.
Isso, mas acho que é o Timmy em mim. Acho que não sei se em campeonato de verdade funciona, mas seria divertido de fazer isso. Anula, devolve esse terreno pra tua mão, aí você baixa depois, aí você pode pegar uma carta do seu cemitério e colocar em cima do deck de novo, né? Mas isso aí acho que talvez seja coisa minha. Então, o challenge, a gente deu uma olhada aqui nas outras listas, não, nada muito que chamou a atenção. A única coisa que me chamou a atenção é que a gente viu, eu vi alguns decks que estavam jogando Delver nas cores Bug de novo, né? Jogando com Oko, jogando com Tarmogoyf, Grimmar Gangler e jogando com Delver. O Bug Delver que meio que desapareceu depois que o Death Rattle Chama foi banido. E eu olhando aqui, eu vi mais de uma lista de Bug Delver. E também vi mais algumas outras listas de Eldrazi que apareceram de novo, né? Que a gente comentou antes ali que com o Renin Six no formato era um deck que sofria contra um deck que tinha Wasteland todo turno, né? Então começaram a voltar e dá pra jogar de novo, né?
Essa lista é sensacional. Inclusive, muito parecida com ela foi a que ganhou o torneio aqui em Brasília ontem. O Fábio Anselmo, né, que é um experimentado jogador de Magic e Legacy aqui de Brasília, ele ganhou o torneio com 3 vitórias e um empate. Sendo que o empate foi logo na primeira rodada, mas ele foi o único a fazer 10 pontos e ganhou com uma lista, se não igual, muito parecida com essa aí. Na verdade, ele tinha. No lugar do Seas, ele preferiu o Rim to Torrent, né? É uma opção. A base de mana é igual, nas estantes são as mesmas. É um deck muito eficiente. Inclusive, foi o único que eu perdi ontem. Porque ele tem descarte, ele tem clock, as wastelands machucam demais, né? Esse deck que a gente estava usando, que por causa das Solvent.
Claro.
Tem o Oko que lida com praticamente tudo que você coloque na mesa. E então é um deck que deve estar aí presente, eu acredito que nas próximas semanas, como uma das mais poderosas opções de Delver.
É, eu vi umas versões que estavam jogando também com aquela carta. Essa aqui que a gente tá olhando do quinto lugar não tem, mas é o Hex Drinker, né? Mas eu. Que nem eu falei, acho que esse deck tá voltando ainda, então acho que não tem uma lista assim, que eles chamam de estoque, né? Uma lista padrão ainda. Então, que nem você falou, tem gente que tá jogando com o Rhyme to Turak ainda, tem gente que joga com o Thought Seize. Mas a gente é um arquétipo também para ficar de olho aí, que eu acho que. Conforme mais jogadores experientes vão tentando mexer com o deck, talvez comece a aparecer uma lista mais já aprimorada já, né?
Thought
Bom,
Seize, eu acho que combina mais com Arcanista. Se poder fazer um Thought Seize de duas vezes contra um combo, você vai estar muito na frente. E de novo a gente
você acha que
viu
vai
no
ser
side
Secrets
dele aí
então?
um crop rotation, né? Que vai se tornando cada vez mais presente nos sides com verde, né? Crop rotation junto com o Bojukabog, uma Caracas, né? Para te dar um mini toolbox para responder a uma parcela expressiva do metagame.
Verdade. É isso que começou naquele No Bad Cards Rug, ainda continuou nessas outras versões do Delver. Então,
Vamos
Fausto,
para o
agora você
Brasil
queria
agora? Liga
falar. Pode
Paulista?
começar aqui. Liga
Teve a
Paulista.
Liga Paulista também nesse final de semana, 45 jogadores. A gente teve, em primeiro lugar, um Storm Ent, segundo lugar Mono Red Eldrazi, terceiro lugar Bunch Blade, falei Bunch Blade, aquele que a gente falou no cast passado, quarto lugar Moon Stomp, né? Eu gosto de chamar também de Red Tex, porque é que realmente te taxa, te pune demais. Em quinto lugar, uma lista que a gente não vê todos os dias, Grixis Ninjas, né? Sexto lugar Goblins. Sétimo lugar, Bunch Loan, que o Felipe Medeiros fez top 8 no PTQ, estava testando depois do banimento do Reigning Six, que tirou o Naya dele da jogada. Então, Bunch Loan. E em oitavo lugar, também o Ent Storm, né? Então, você vê, tirando o Storm que se repetiu, sete decks, né? Diferente no top 8,
Diferentes.
45 jogadores. Interessante perceber como é que o Storm ele estava forte num cenário com Reigning Six e continua forte. Um deck que continua forte. Talvez porque os que se beneficiaram da saída do Rain, como a gente estava falando aqui, Elfo, Eldrazi, Defend Texas, não façam nada além de chorar contra o Storm.
É, eu tô vendo que esse top 8, né? É interessante que teve dois decks que. Imagino que o Moon Stomp e o Mono Red Eldrazi estavam jogando com o Kallis, né?
Cálice,
Então.
sim.
E o Storm conseguiu ganhar. Imagino que seja na final aqui contra o Mono Red Eldrazi. Você sabe se aqui foi top 8 ou foi só o suíço? Ou teve
Eu
suíço
não
depois?
sei, eu acho que esse foi o resultado pelo suíço, eu acho.
Ah, pelo suíço. Ok.
É.
Mesmo assim, dois Storms no. Dois Ants no, no, nos oito melhores colocados. E o Goblins apareceu de novo aqui, que era difícil antes com o Reigning Six no formato. Apareceu o Goblin de novo.
Vamos ver de
Bom
Brasília como é que
resultado
ficou.
pro Storm. Bom, no Brasília você falou que você jogou nesse aqui, né? Foi o.
Joguei, no de Brasília eu joguei. Então, Brasília ficou, em primeiro lugar, o Bug Delver, que a gente tinha falado. Em segundo lugar, o Urza Eco. Em terceiro lugar, Elfos. Quarto, Reanimator. Quinto, Storm Ent. Sexto, Goblins. Sétimo, o Woco Foundry, que é aquela lista do Diego, né? E em oitavo lugar, um WX Control, que eu não lembro se era tinha vermelho, se era só o W. Era aqueles W Control com Monastery Mentor, né?
Ah, tá.
Então,
Deve ser vermelho, provavelmente, então.
provavelmente. Então você vê aí que nenhum deck repetido no, em Brasília. E foi interessante. Eu posso falar da minha, mais ou menos, do deck que eu usei, que você jogou a isca no cast passado. E aí foi assim, eu peguei o primeiro oponente, o jogador super experiente, que é o Gabriel Buffalo, que fez top 4 na Eternal Challenge no ano passado, com o mesmo deck que ele estava usando, BG Depths. É uma lista muito parecida que eu usei com aquela que eu usei no Eterno Weekend. Eu comecei no Play, fiz um Henry no turno 1, né? Duas lá,
Bubble.
bubbles, duas bubbles, ou então uma bubble e uma mox, não lembro agora. Uma ilha e o Henry. No turno 2, fiz o carne e já travei o jogo com gerando muita mana com a Latice. No jogo 2 ele ganhou rápido, ele combou no 2, apesar de ter saído com Cálice, ele combou
O
com o vampiro,
X-Mage?
né? E eu não tive resposta para isso. No G3 foi Cálice para 1 no turno 1, Urza no turno 2 e o combo no turno 3, né? Com muito eco, lutado lá, vários ecos. Sendo que alguns dos últimos já eram quase Narset em campo, então foi muita vantagem. Na segunda rodada eu joguei contra Elfos, que foi um game 1 com um combo no 2, também para ganhar o jogo com a Latice. É impressionante que tem umas mãos muito explosivas desse deck, né? Você consegue gerar uma quantidade de mana absurda com Urza. E aí, praticamente qualquer coisa que venha, que não sejam os artefatos de zero mana, são business e são business poderosos, né? No caso do match contra Elfo, o Narset, por exemplo, parece uma carta que só é boa contra Brainstorm, mas ele trava completamente o jogo do Elfo, né? A
Ah,
Narset
é,
ali
o
no
Glimpse
campo,
não faz nada, né?
você mata o Glimpse, mata o próprio Visionário, né?
Visionário, né?
Aquela história que fica, né, voltando Visionário com o simbiota acaba. Então, foi bem, bem, bem tenso também. O game 2 foi mais grindado, né? Mas também acabou que no final deu para levar. A terceira rodada foi contra o Mentor, né? Que foi também encerrado em dois games. O G1 eu lembro que eu fiz o Urza no turno 1.
No turno 1.
No turno 1. No turno 1, porque vieram duas Moxes, né, e vários artefatinhos. Eu fui fazendo, não tinha. Tinha Mulligado para 6 e não tinha Foul, né? Aí você fica com muito na frente, né? Você fica com o board muito adiantado. E no turno 2 eu voltei com carne. Então
Nossa.
foi uma saída muito forte. O G2 eu não lembro, falar a verdade. Mas estou vendo aqui pelas anotações que eu fui a 9 de vida. Foi um jogo que eu usei muito a Ancient Tomb. E ele chegou. Ah, lembrei agora, pela anotação de vida aqui. Estou vendo que ele foi de 19 para 9. Isso foi um ataque. Ele transformou dois cálices em dois Elks com o Oco. Então, ele estava com o W, um Bunch, né? Um Bunchmento. E aí eu estava com o Golem não, Construct do Urza, 4-4. Aí fiz um ataque de 10, aí ele comprou carta, não achou nada e concedeu. E a última rodada foi contra o Delver. Ele ganhou o G1, eu ganhei o G2. E ele ganhou o G3. Foi um bom jogo, um jogo disputado. Todos os três games foram bem. Não teve nenhum. Não, todas as vezes que eu tentei fazer uma saída mais explosiva, ele tinha Foul, né? Então eu percebi que a Foul em si não era um problema. Contra os controles, você conseguia, mesmo tomando a Foul, se recompor, porque o controle te permite tempo, né? Já o Delver, não. Então você tem um anula associado ao clock rápido que o Delver proporciona. Isso é um problema para esse deck.
Deck, né? Ah, mas eu deu pra, pareceu que você se divertiu com o deck, então, né? O deck
Não, foi muito
é legal.
divertido. Às vezes eu jogava o Urza na mesa, ele entrava, o cara começava a olhar assim: Jesus, quantas manas? Porque o LED passa a poder gerar 4 manas, né?
É,
uma
carta. Isso é uma coisa que tem gente que não percebe, né? Que o diamante não precisa virar para produzir mana, né? Então você pode virar para o Urza e depois sacrificar ainda.
Exatamente. Então, assim, você tava com aquela quantidade enorme de artefato. Muita mana. Então, você conseguia fazer o eco da mão, às vezes, né? Comprar um
Isso.
monte de carta, aí ele tá ali no grave, você vai fazer de novo, né? E se nas sete iniciais, né, você tem uma Narset, você faz. Aí, se o cara tiver anula, ele anula. Se ele não tiver anula, você continua fazendo um monte de coisa. Quer dizer, era impressionante. Foi realmente um deck. Quem quer se divertir com um deck, né? A gente estava na dúvida, era só um deck engraçadinho ou um deck competitivo, né? Talvez hoje esteja aí no meio termo, talvez, né? Então, quem quer se divertir vai se divertir pra caramba, assim. Quem gosta de jogar com deck de cálice, né, tem boas saídas e tudo mais. Eu percebi que ele vai muito bem contra decks que não interagem muito, assim, outros combos, por exemplo, né? O Elfo lá, o VGDEPS.
Eles não
O
têm muito para
VGDEPS
fazer.
pode interferir com descarte, né? Mas, assim, de qualquer maneira, se você quer jogar com um deck diferente, um deck que se você já tem a base de mana, né? Porque joga com 4 City of Traitors, então não é barato. É um deck que é legal, gerar muita mana. Várias vezes eu lutei o Urza 2, 3 vezes por turno. Entendeu? E às vezes achava o Karne do topo, às vezes achava o Echo do topo, às vezes achava a Narset do topo. Então,
E são todas as cartas que ganham o jogo, às vezes.
só. Enfim, você depois que faz isso, já tá com aquele monte de artefato na mesa. Às vezes eu olhava o board, te mandei uma foto lá, você vê, tava com 10 permanentes, 12 permanentes, e o oponente com 3, 4 permanentes. Então é um deck bem legal, divertido, muita mana, muita habilidade para ativar, muitas linhas de ação que o Karne proporciona, né? Você pode montar um side a seu gosto, né? De acordo com a sua loja local. Eu gostei.
Uma
Inclusive,
interação
acho que
que eu achei
eu vou
legal.
levar ele lá para o Nacional para jogar
Side Event.
uns trials, um side event lá, enquanto não estiver narrando. Acho que é um deck gostoso de brincar com ele aí no.
Uma interação que eu percebi que eu não. Demorou acho que umas três partidas para mim perceber. Se você tiver o Emery. Bom, outra coisa também. Como é fácil de jogar o Emery no primeiro turno com esse deck, né? Toda
Ah,
vez
muito
que tinha na
fácil.
mão você conseguia fazer o primeiro turno. Tinha uma interação que eu percebi que se você tiver o Emery. Aí você, claro, no, quando ele já não tá mais enjoado, né, no segundo turno. Se você jogar o Lies Eye Diamond, você descarta a mão, joga o Echo. Desculpa. Antes de você jogar o Echo de novo, você usa o Emery, pega o Lies Eye Diamond de volta. É como se fosse uma Black Lotus, né? Porque você sacrifica de novo ele. Então agora você tem 6 manas na pool. Aí você faz o Echo. Então quando você comprar alguma carta com o Echo, depois você já pode usar aquela mana que ficou do diamante antes de você jogar o Echo. Não sei se faz sentido o que eu disse assim.
Não,
Então.
faz sentido. Cheguei a fazer isso. Uma LED com o Emery na mesa, ela não gera 3, ela gera 6 manas, né?
Isso. E isso é uma coisa que demorou assim, umas três partidas para me perceber. Depois que eu percebi isso, eu comecei a fazer quase que todos os jogos essa situação acontecia. Bom, então vamos falar aqui sobre o nosso último assunto aqui, para não ficar tão longo, mas eu achei que era um assunto interessante, porque tem o Nacional que tá vindo aí agora, final de semana, e eu vou tentar postar o episódio mais rápido possível. Uma coisa que, para mim, demorou um pouco, não sei, Falso, como você é preparado, até os meus amigos aqui em Richmond sabem que eu sou meio enrolado às vezes, acho que é coisa de carioca, não sei. Mas depois de muitos anos jogando Magic, jogando campeonatos fora da cidade, eventos da Star City, às vezes Grand Prix, ao longo dos anos eu fui ficando um pouquinho melhor com essas coisas e eu queria compartilhar, talvez. Assim, se preparar para campeonato, mas não no sentido estratégico. Eu acho que, obviamente, você deveria fazer isso também: testar o seu deck, testar o seu sideboard. Isso com certeza tem que fazer. Mas também tem as outras coisas por fora que você tem que se preparar, né? A primeira coisa seria a viagem. Se você vai viajar de avião, se vai de carro, se você vai de avião, comprar passagem antecipada, se você vai de carro e vai de carona com outras pessoas, já tentar organizar essas coisas, assim, com semanas antes de você tiver que ir para o campeonato. No meu caso, se você tem uma lista que você vai jogar, as 75 cartas que você vai jogar, tentar já também já decidir nessas 75 cartas com antecedência, não deixar para amanhã, de manhã, no dia do campeonato. Já tá com todas as cartas já do seu deck. Não sei se tiver que comprar, tiver que emprestar. Pelo menos tá com o deck montado já no Shields, já com a lista. A lista de inscrição já preparada. Hoje em dia tem alguns campeonatos que deixam você registrar o seu deck online, que nem fizeram no Eternal Weekend, né? Então, se você puder fazer tudo antecipadamente para evitar aquele estresse de última hora, né? Fausto, não sei se você tem alguma coisa para adicionar sobre essa preparação antes do campeonato.
Não, acho que é por aí mesmo, viu? Eu acho que você precisa. Se você vai jogar um campeonato de fôlego, né, que tenha muitas rodadas, você tem que pensar na preparação, né? Pensar primeiro no teu objetivo, definir seu objetivo, se é só para brincar, enfim, ver os amigos, né? E se sair logo ir para os paralelos ou fazer outra coisa. Ou se você quer fazer uma disputa real, né? E se você quer fazer uma disputa real, você deve ir com um deck que você goste, que você consiga extrair bastante dele, né? Se você tem que se conhecer também, saber se você está numa velocidade que o deck precisa, né? Se for um controle, muitas rodadas, você tem que pensar que você não está jogando, não está indo para um campeonato, ficar lá em 10 rodadas, são 10 horas rolando dado, né? Magic é um jogo de gerenciamento de recursos que depende de você estar tomando decisões e que sejam as melhores decisões a cada instante. Isso cansa, né? Chega uma hora que você vai estar com a cabeça mil, né? Vai estar cansado, né? Então, você precisa escolher um deck que. Eu me conheço, por exemplo, fui lá fazer o Eternal Weekend jogar e joguei com BG Depths, porque sabia que precisava de algumas vezes terminar o jogo mais cedo para poder almoçar, para poder, enfim, descansar, né? Entre as rodadas. Então, alimentação, você tem que fazer uma alimentação minimamente saudável, adequada, né? Hidratação, tá? Tem que estar sempre tomando água. E depende, agora também tem um cara que não quer nada disso, só quer ir pela zoeira e tudo mais, e aí vai em qualquer coisa, tomar uma cervejinha no meio do campeonato, depende dos seus objetivos, né? Então, acho que
Claro.
depois que você definir os seus objetivos, e aí ter esses cuidados aí. Estejam aí de acordo com o que você pretende alcançar no final do dia, né? Você quer no final do dia chegar e ter um X1 ou X0, tem uma preparação. Se você quer mais confraternizar com os amigos, mas o deck, escolha o deck talvez não importe tanto, né? Talvez você não precise ser tão rigoroso com relação ao horário de dormir, né? O descanso e tudo mais. Depende de cada um.
Se falou que você gosta do deck, realmente é verdade. Eu também já teve alguns campeonatos que eu fiz uma escolha do deck baseado na minha experiência, né? Então, até o Eternal Weekend mesmo foi um exemplo disso. As minhas opções que eu tava pensando em jogar no, naquele final de semana, realisticamente, era ou Lands ou ia jogar de algum deck com Kalis. E o Bomberman, que era o deck que eu tava mais a fim de jogar, acabei escolhendo o Bomberman porque é um deck que eu acho que as linhas para mim jogar assim já são mais claras para mim e eu não tenho que pensar tanto. Parece que não, mas eu acho que alguns campeonatos quando são mais compridos, se você joga um deck que você não tá tão acostumado, não que você não saiba jogar o deck. Tem decks, claro, que se eu jogar um campeonato de 5 rodadas, eu consigo, não importa. Mas quando você começa a falar de 8, 9 rodadas num dia só, querendo ou não, vai chegando na metade do dia, você vai ficando tendo aquele cansaço mental, que quando você já está acostumado com o deck, tem muitas coisas que você já faz meio automático, né? Você faz em piloto automático. Então eu acabei escolhendo o Bomberman. Isso realmente é um ponto interessante também. Se você tem alguns decks que eu imagino que quando eu vou jogar um campeonato menor, eu tô mais confortável do que jogar um campeonato grande. Não porque eu não conheço o deck, mas é que começa a chegar mais no meio do dia para frente, você começa a fazer umas jogadas que não são tão corretas. Que não é necessariamente porque você não sabe, mas é mais do cansaço. Você falou de alimentação, isso é uma coisa que demorou muito tempo para mim perceber isso. Vários campeonatos que eu fui jogar aqui eram de 8, 9 rodadas no dia 1. Eu comecei a reparar que lá pela quinta, sexta rodada, que seria mais ou menos lá pelas. Já na tarde, já no período da tarde já, eu começava a ficar com dor de cabeça. Eu comecei até a levar aspirina, às vezes, comigo na mochila para esses campeonatos, por causa de dor de cabeça. Hidratação realmente é um negócio que parece coisa que a mãe vai falar para você fazer antes de sair de casa, mas é verdade. Hoje em dia eu levo uma garrafa térmica comigo para encher de água sempre no bebedouro. Faz diferença. Eu procuro tomar água o dia todo quando eu vou jogar esses campeonatos agora, hoje em dia. A comida, eu não sei como é que é a situação em campeonatos grandes do Brasil. Aqui, no centro de convenções, a comida normalmente é cara e não é tão boa. Às vezes, as opções de comida tem que ir para fora do lugar do evento. E como você falou, dependendo do deck que você joga, às vezes você não tem tempo de sair e voltar, porque é por causa da rodada, né? Então, normalmente, eu tento levar alguma coisa comigo. Tem aquelas, não sei se fala no Brasil também, aquelas barras de cereal. Às vezes eu levo uma comigo para tentar comer alguma coisa durante o dia. E eu percebi depois disso que faz muita diferença. Eu percebi que eu comecei até a jogar melhor assim no período da tarde, assim, porque não estava tão cansado, assim, exausto, né? E outra coisa que é uma coisa que às vezes me incomoda quando eu vou em campeonato é o jogador não levar vinho despreparado, não levar papel, não levar dado, não levar token para o deck dele. Você vai sentar na primeira rodada, o oponente pergunta se você tem papel para emprestar, se tem caneta para emprestar, ele joga um Planeswalker, ele não tem dado para colocar no Planinauta dele. Por favor, se você vai jogar um campeonato, vai preparado, leva uns dados, leva papel, caneta. Se o seu deck precisa de algum token, leva alguma coisa que você pode usar como token para as suas cartas, mas não, por favor, não vai despreparado desse jeito. Falso, já teve uma experiência parecida com esse tipo de coisa?
Não, assim, na verdade não. Assim, no campeonato grande, competitivo, até hoje não tive essa. Não aconteceu comigo. Sempre o pessoal estava bem preparado, bem disciplinado. Mas eu acho que é isso. Acho que legal para esse capítulo, esse conteúdo aí. Espero que o pessoal tenha gostado. E até o Nacional Legacy, viu? Quem não puder ir, lugar de jogador de Legacy brasileiro, final de semana que vem, dia
Nacional.
29, 30 de novembro e 1º de dezembro, é em Belo Horizonte, no Nacional Legacy. Quem não puder ir, pode acompanhar pelo Legacy dos Moicanos em twitch.tv/Legacy dos Moicanos, assim, tudo junto. Então, acessa lá, a gente vai estar transmitindo o torneio inteiro, o evento todo, vai ser sensacional. Quem sabe a gente bate o recorde, número de jogadores. Já batemos o recorde de pré-inscritos, né?
Oh, que
Nessa
ótimo.
mesma época do ano passado eram 60, 70 inscritos, já passou de 100. Então, a expectativa é muito boa, está muito alta, o lugar é muito confortável, parecia que a gente estava jogando um mini Eternal Weekend, assim, sabe? Você ia adorar lá. O evento fica no salão de convenções do hotel, você fica hospedado no hotel, então você pega o elevador, já desce no salão, sabe? Ambiente climatizado, as cadeiras super confortáveis, as mesas, né, com espaçosas, não tem aquela coisa de jogar espremidinho. Então, assim, um evento de primeira linha que o Thiago Duarte está organizando. Da frente, né? Muita gente ajudando, mas o Thiago Duarte à frente. Então, é um evento super bacana. Quem não joga Legacy, não, joga outro formato, vão ter as lojas lá vendendo singles, vendendo produtos, organizando drafts, organizando paralelos em outros formatos. Então, assim, é um evento, é o nosso maior evento, nosso maior torneio de Magic independente do Brasil. Que não é subsidiado, né? Não é vinculado, não é um PTQ, não é uma coisa vinculada ao Wizards. Em termos de evento, em número de jogadores, tradicionalmente o Nacional Legacy é o maior evento. Então vale a pena prestigiar, porque ele está cada vez melhor, está super bem organizado. Para gente que já foi a jogar a GP fora do país, jogar a GP Legacy, jogar a Eternal Weekend, eu digo para você, sem menor ufanismo perto, é um evento extremamente qualificado, que eu sinto como se estivesse jogando desses eventos de primeira linha em qualquer lugar do mundo.
Bom, como não, a Wizards está dando cada vez menos suporte ao Legacy, a gente tem que prestigiar esse tipo de iniciativa mesmo, né? Esse tipo de campeonato que a gente tem que prestigiar, se puder participar, se puder marcar presença lá, esse tipo de coisa. E eu acho que provavelmente esse final de semana o National Legacy vai ser o maior evento de Legacy que vai estar sendo transmitido no Twitch. A Wizards já não faz a transmissão dos Grand Prix, né? Então vai estar acontecendo o Grand Prix em Bolonha, mas não vai estar sendo transmitido. Mas o National Legacy do Brasil vai estar sendo transmitido. Então eu acho que vai ser o maior evento para você assistir no Twitch esse final de semana. Eu com
Vamos estar
certeza vou estar
junto.
assistindo.
Legal,
Eu com certeza vou
bacana.
estar assistindo. Então acho que a gente fica com isso por hoje, pro episódio. Então, falso, tu contato te coloca como temos o eternomagic.com.br, o seu site que tem vários artigos e matérias sobre Legacy. Para quem quiser entrar em contato comigo, o jeito mais fácil é no Twitter, que é Romário Neto 3. Se quiserem mandar alguma sugestão sobre o podcast, se quiserem criticar, se quiser falar que a minha voz é bonita no podcast, Romário Neto 3 no Twitter. Se quiserem comentar sobre o Flamengo, a gente pode falar também. E também querendo lembrar que eu tenho um canal no YouTube que eu posto sempre alguns vídeos de Legacy, que nem eu comentei no primeiro episódio. Normalmente, pelo menos umas 2, 3 vezes por mês, eu coloco um vídeo novo lá, quando eu acho algum deck interessante para postar. E também, às vezes, eu faço os streams no Twitch, que é twitch.tv/RomarioVidal. No Twitch, infelizmente, a maior parte do meu canal é em inglês, porque foi quando eu comecei, era com meus amigos daqui, mas no canal do YouTube eu deixo tudo em português. E com isso a gente fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima, Fausto, e viva o Flamengo!
Valeu, Romário. Até a próxima. Parabéns pelo bicampeonato da Libertadores e pelo heptacampeonato brasileiro. Um grande abraço.
Um abraço.